Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar foi, marinheiro, foi o Balanço do Mar. Olá, como vai você, hein? Vai bem? Vamos melhorar então, hein? O programa de hoje vai tratar de boas notícias. Sabe, aquelas coisas que não dão audiência e que não vêm de jornal? Pois é. E para começar, uma frase que a internet diz que é de Renato Russo. Olha só. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Fico imaginando o horror que devem ser as reuniões de pauta dos telejornais brasileiros nos últimos trimestres de cada ano. As televisões precisam atingir as metas de faturamento e lucro, e para isso necessitam de audiência. Veja o exemplo lá em 2008. O ano vinha muito bem, com eleições no Brasil e nos Estados Unidos, crise global, Olimpíada, guerra de polícias e os grandes sucessos de audiência, os casos dos assassinatos de Isabela Nardoni, a menina jogada pela janela, e Eloá Pimentel, que foi sequestrada pelo ex-namorado. Quanto mais tragédia, melhor. Que saco!
Ei, das coisas boas do mundo que eu não posso deixar: correr boi, dançar forró, beber e raparigar. Já disse pra minha esposa: só deixarei estas coisas no dia que eu me acabar. Tomar cachaça e amar é o que eu passo todo dia, aonde tem nega boa e uma cerveja fria. Nestas coisas me empenho, acabo tudo que eu tenho, meu hobby, minha alegria. Correr boi é meu esporte, forró é minha tesão, beber meu divertimento, mulher a minha paixão. Lourinho cor de canela, me querendo eu quero ela, e acabo meu carvão.
Que delícia! Que tal começar o programa com Wilson Veloso e Galego Aboiador, lá de Pernambuco, hein? Num CD delicioso chamado Aboios e Toadas, aquelas coisas que eu descolo nas minhas viagens. Wilson nos brinda com as coisas boas do mundo, o antídoto contra a crise.
Gosto de correr morão, melhor esporte que eu acho, sair pegado da sangra e sacudir lá embaixo. Pega na calda e se abaixa, sacode no meio da faixa, esporte de cabra macho. Também gosto de dançar com uma morena bela ou uma loura gostosa, eu agarrado com ela. Ela abraçada comigo, eu alisando o umbigo, beijando o cangote dela. Adoro uma boa pinga e uma cerveja fria, uma noite de forró, uma gata bem macia, uma festa de morão, uma nega no colchão, nova, bonita e vadia. Enquanto existe cachaça, mulher bonita e morão, festa de gado e forró e loira do cabelão. Jesus me dando saúde, eu só deixo estas virtudes quando eu baixar para o chão. Ofereço esta toada puramente especial para o vaqueiro do gibão que corre no matagal, e para o vaqueiro apaixonado que corre festa de gado e ama o raparigal. Oh, ei, ei.
Pois é, mas naquele último trimestre de 2008, antes daquelas enchentes de Santa Catarina, tudo ficou calmo. E foi então que na Folha de São Paulo, o colunista Daniel Castro deu a seguinte informação: Os telejornais da Record perderam audiência depois das coberturas dos casos trágicos de Isabela Nardoni e Eloá Pimentel. Durante a cobertura do caso Isabela, entre abril e maio, o balanço geral teve média de 11 pontos na Grande São Paulo. Em setembro, a média do programa caiu para 5,5 pontos. O SP Record apresentou um crescimento de 26% durante o caso Eloá em outubro. Já nos primeiros dias de novembro, perdeu 16% de audiência. Outro noticiário que se beneficiou das tragédias foi o Jornal da Record, que apresentou uma pequena queda em novembro. Durante o mês de outubro, o programa teve crescimento de 12%. No dia da invasão do cativeiro de Eloá, foi registrado um pico de 17,6 pontos. Em nota, a emissora de Edir Macedo disse que seus telejornais sempre crescem com noticiários fortes, e não apenas em casos policiais.
E essa toalha eu quero oferecer a três cabas que gostam das quengas, compadre Duda da Passira, o Antônio Neto, aboiador, e compadre Aguinaldo de Doca, lá em Poço Redondo, em Sergipe. Um abraço de galega aboiador.
Café Brasil.
Esse é o mestre Altamiro Carrilho com Caco de Vidro. E vamos retomar aquele texto, hein? Noticiários fortes. O que é que faz um noticiário ser forte, hein? O fato noticiado ou a cobertura que se dá ao fato? As duas coisas, não é mesmo? Mas há uma diferença. Uma tragédia, um atentado, tem uma carga forte e natural que tanto é mais forte quanto mais espetacular o acontecimento. A queda das Torres Gêmeas, por exemplo, ou o buraco do metrô. Mas a tragédia esgota-se. Após algum tempo, passou, acabou. Quem prolonga os efeitos, dramatiza as consequências e transforma os espectadores em parte do acontecimento é a imprensa. Ao repetir as imagens, montar os videoclipes do terror, buscar lágrimas e a dor incessantemente. Pô, mas a função da imprensa não é informar, hein? Claro que é. Mas onde é que se encaixa o noticiário forte, hein? Na função de informar ou no espetáculo? Você tem alguma dúvida, hein? Isso é igualzinho à questão das drogas. A produção e tráfico de drogas só existem em função dos consumidores. Enquanto houver gente para comprar droga, essa indústria vai proliferar. E com as televisões despejando drogas em nossas salas de jantar, acontece o mesmo. Quem dá audiência aos telejornais somos nós, os consumidores da droga televisiva. E eles sabem que quanto mais sangue e tragédias, mais nossa audiência terão. E os programadores de mídia das agências de publicidade ficam ouriçados com suas planilhas. E os gerentes de marketing dos anunciantes, mais ouriçados ainda com as oportunidades de faturar algum. E nesse turbilhão, perdem-se as referências. Você sabia que no auge daquela tragédia da cratera do metrô, uma empresa de energético mandou umas promotoras para fazer uma ação promocional ali, é? Para os comunicadores da empresa, a cratera era apenas um evento com muita gente reunida e a mídia assanhada. Lugar perfeito para uma ação promocional.
Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas, pamonhas, pamonhas.
Café Brasil.
Essa é a lógica que transforma Isabela e Eloá em produtos explorados avidamente pelos apresentadores histriônicos dos telejornais, cuja função é fabricar noticiários fortes. Mas eles só existem por terem a audiência que você dá. Sem audiência não existem anunciantes. Sem anunciantes não existe dinheiro. Sem dinheiro não dá para botar noticiários fortes no ar. E sem noticiários fortes, a audiência cai. Entendeu o jogo, hein? Você é a parte mais importante dele.
Eu queria que alguém me dissesse alguma coisa que eu ainda não sei. Que alguma coisa boa vai acontecer. É só esperar pra ver. Por favor, me traga uma notícia boa. mas que seja boa. Um telefonema, uma carta, um programa de TV podem lhe trazer o que você mais deseja. Eu sei que pode parecer besteira, mas tem gente que espera uma vida inteira até ela chegar. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa.
Você ouve a banda gaúcha Nenhum de Nós com Notícia Boa. Eu queria que alguém me dissesse uma coisa que eu ainda não sei, que alguma coisa boa vai acontecer. E vamos com um texto chamado Só Notícias Boas, hein? Que foi criado por Afonso Romano de Santana em 2005. Ao fundo, você ouvirá Não Me Digas, outro daqueles clássicos de Pixinguinha. Acabo de saber que em Londres vários jornais decidiram dar ênfase às boas notícias e eliminar uma porção de informações negativas e inúteis. São publicações da Independent London Local Newspapers, que cobrem vários bairros e comunidades. O princípio ético jornalístico por trás disso é que as más notícias podem ser acolhidas desde que deem origem a mudanças positivas. Sempre me incomodou, por exemplo, estar dirigindo um carro montanha acima num fim de semana, procurando a paz dos píncaros, olhando a paisagem, árvores, pássaros e de repente ligar o rádio e ouvir a notícia de que um ônibus capotou na Birmânia, deixando tantos mortos e tantos feridos. Indago-me, por que que eu aqui, procurando a minha paz, tenho que saber disso, hein? O que é que isso muda na história da humanidade? Vou poder ir lá para tirar alguém das ferragens? Se a notícia tivesse algum ingrediente excepcional, narrando, por exemplo, que 5 passageiros escaparam de morrer porque tiveram tempo de abrir suas asas e sair voando pela janela do veículo, aí sim seria, a meu ver, notícia. Outro dia andei pensando se o mundo e o país pioraram mesmo ou se houve alguma modificação na imprensa. Possivelmente as duas coisas ocorreram, mas a sensação que se tem é que os jornais todos viraram uma grande página policial. E essas revistas semanais, então, praticam uma espécie de festival de tiro ao pombo. Cada uma tem que vir com um escândalo maior. Diz John Mappin, que dirige aqueles jornais de boas notícias em Londres: os leitores estão cansados de ver notícias sobre alguém sendo atropelado ou assaltado. Nossas pesquisas mostraram que pessoas e negócios não são ajudados em nada pela propagação de más notícias. Essa declaração tem um corolário interessante, pois o pressuposto que existe é de que o sensacionalismo vem de jornais. No entanto, Mappin é categórico ao afirmar: fica muito mais fácil vender um produto que provoque reações positivas no público-alvo. Leitores têm escrito elogiando as mudanças. Você está ouvindo o Karnak com O Mundo Muda. Pois é, quando a gente muda, o mundo muda. O problema é que tem gente tentando mudar o mundo para mudar a gente. Karnak, no Café Brasil. Vamos voltar ao texto de Afonso Romano de Santana. Essa história das boas notícias na imprensa me faz lembrar quando em Belo Horizonte, no princípio dos anos 60, eu dirigia o segundo caderno do Diário de Minas com uma equipe de feras. Na véspera de 1º de abril, decidimos fazer um número do segundo caderno que repetia o desenho da primeira página do jornal, mas só com boas notícias. De notícias que gostaríamos de ter dado o ano inteiro, coisas assim. Descoberta a cura do câncer. O Brasil torna a emprestar dinheiro aos Estados Unidos. Valério ganha o Campeonato Mundial de Clubes. Se por um lado muita gente achou genial a ideia, o resultado deixou algumas pessoas decepcionadas, porque num primeiro instante acreditaram nas notícias, sem perceber que aquilo era um bem-intencionado 1º de abril. E o Afonso Romano de Santana continua. Como cronista, bem que gostaria de só falar de coisas belas e essencialmente leves. Teve um tempo em que os cronistas eram assim, mas a partir dos anos 80, e eu acho que estou metido nisto, começaram a refletir as guerras, assaltos e o pânico geral. Não há, às vezes, como fugir a isto, bem que a gente se esforça. Temos que reeducar os olhos que matinalmente buscam ansiosamente as más notícias e futricas dos jornais. Às vezes, a alma do leitor e do próprio cronista tem necessidades de contemplar o voo de uma gaivota sobre o mar e descobrir que essa é a imponderável notícia. O voo apenas. Não está acontecendo nada. A gaivota segue planando, dialogando com o azul. Claro que, sob as águas, atrás desse luminoso espelho, desenvolve-se uma luta feroz e fratricida entre as diversas espécies de peixes. Mas faz bem aos olhos e à alma contemplar por um instante apenas a gaivota e o risco de beleza que se inscreve no ar. Isso também é notícia.
Alô, é isso aí, mano. Tem que se ligar nesse sonho, já tá vendo? Eu vou bater pra tu bater pra tua patota.
Vou bater pra tu bater pra tu bater. 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 Pra amanhã pra não me dizer que eu não bati pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o que. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de veludo, com quem não tenho grandes ligações.
Lembra disso, hein? São Baiano e os Novos Caetanos, o grupo musical e humorístico que Chico Anísio criou junto com Arnô Rodrigues e Renato Piau nos anos 70. Aqui você ouve Vou Bater Pra Tu Bater, que parece piada, mas é coisa séria. Trata das delações no tempo da ditadura. Baiano e os Novos Caetanos. Onde é que você ouve, hein?
Café Brasil.
Tem um site muito legal chamado Companhia da Boa Notícia, que você encontra em www.ciaboanoticia.com.br. Lá eles fazem uma pergunta: por que boas notícias, hein? Pois eu vou ler a resposta. Ao fundo, você vai ouvir Tardes de Verão, de Ed Mota e Nelson Mota, o melhor jazz que se pode fazer no Brasil. Por que boas notícias, hein? Porque sim. Para fazer foco no sim, botar pilha na energia construtiva, ativar a solidariedade, faxinar o mofo da acomodação. Porque as pessoas estão cansadas de só ouvir falar em desemprego, violência, corrupção, desonestidade, impunidade e más condições de vida. E querem soluções rápidas para esses problemas. Ou seja, boas notícias para a sua vida cotidiana e seu futuro. Em especial, no que se refere ao trabalho, saúde, educação, habitação e alimentação, além de lazer, arte e cultura, é claro. Não se trata de negar a importância da denúncia, da vigilância sobre os desmandos dos governos, do mau uso dos recursos públicos, dos abusos do mercado, das agressões ao meio ambiente ou da má conduta de indivíduos e grupos. Estas são e têm que continuar a ser feitas tanto pela imprensa tradicional quanto pelos meios de comunicação alternativa. Mas e o outro lado da notícia, hein? O contraponto das mazelas, as ações positivas, construtivas e enriquecedoras, a luz no fim do túnel, onde ficam, hein? Para encontrar as notícias positivas, uma estratégia é ler os jornais de trás para frente. Muito raramente a notícia positiva está na primeira página. Toda a atenção é pouca. No meio de uma reportagem, você pode encontrar um fato que significa mudança para melhor. Denúncias construtivas também são boas notícias. Lembre sempre, não existe jornalismo imparcial, porque os meios de comunicação têm donos, anunciantes e indivíduos que naturalmente filtram a informação. Mas existe o jornalismo de qualidade, que é ético e direto. Pois é, cabe a você escolher o que vai ler, como vai interpretar o mundo, né? Pois se deixar como tá, vai ser sempre assim.
7h15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, que tenho pra falar. Todo dia é assim, tempo quente, pé na estrada, tô seguindo meu caminho, já parti por tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim?
E então, ao som do Jota Quest com Sempre Assim, de autoria da própria banda, que o Café Brasil, que falou de boas notícias, vai embora. Experimente da próxima vez que ler um jornal ou revista, assistir a televisão ou ouvir o rádio, procurar as boas notícias. Elas estão lá, escondidinhas e faz um bem. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje, estivemos com Wilson Veloso e Galego Aboiador. Nenhum de nós, Pixinguinha, Karnak, Baiano e os Novos Caetanos, Ed Mota com Nelson Mota e Jota Quest, que timão! Gostou? Olhe no site www.lucianopires.com.br e tem mais, muito mais. E um detalhe, você pode ajudar a contribuir com este programa acessando a área de roteiros. Mande a sua sugestão. E para encerrar, uma frase de Sidney Harris, jornalista e escritor inglês. Quando escuto alguém suspirar, a vida é dura, eu sempre fico tentado a perguntar, comparado a quem?
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.